Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em sessão conjunta do Congresso, senadores e deputados derrubam veto ao projeto que proibia despejo durante a pandemia. Comissão que acompanha as ações de combate à crise sanitária discute a vacinação de adolescentes contra a Covid-19. Com definição de data do leilão do 5G, Fernando Collor defende investimentos para minimizar a exclusão digital no país. Boa noite. Os senadores estão reunidos em sessão do Congresso Nacional destinada à análise de vetos presidenciais e à votação de projetos que alteram o orçamento e a lei de diretrizes orçamentárias. Os senadores e deputados já rejeitaram o veto ao projeto que proibiu o despejo durante a pandemia. Ainda nesta noite, deve ser analisado o veto à criação de federações partidárias para disputar as eleições do ano que vem. O repórter Roberto Fragoso tem os detalhes.
O projeto das federações partidárias, que foi vetado de forma integral pelo presidente Jair Bolsonaro, permite que partidos políticos disputem as eleições como uma só legenda. Com isso, as pequenas siglas terão mais facilidade para alcançar a cláusula de barreira, que estipula um mínimo de votos para ter direito a nomear representantes no Congresso Nacional. A contrapartida é que a integração entre as legendas vai durar durante todo o mandato, obedecendo inclusive a regras de fidelidade partidária. O senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, disse que o veto joga na clandestinidade siglas históricas.
A federação partidária é o único mecanismo que possibilita, dentro das regras democráticas, a sobrevida de legendas políticas históricas. Nós não estamos falando de legendas políticas de aluguel. Nós estamos falando de legendas políticas que têm identidade programática, como é o caso do meu partido, da Rede Sustentabilidade. Estamos falando de legendas políticas que têm quase 100 anos de história, como é o caso do Partido Comunista do Brasil.
Caso o veto seja rejeitado e promulgado até a próxima sexta-feira, a regra vai valer já nas eleições do ano que vem. O Congresso rejeitou o veto à proibição de despejo durante a pandemia para evitar colocar pessoas que foram prejudicadas economicamente pela crise em risco de saúde. Outra lei que será restaurada é a Educação Conectada, que prevê a aplicação de recursos em tecnologia, internet, computadores e tablets na rede educacional.
E ficou para a próxima quinta-feira a análise do veto que impediu a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos para o combate à Covid-19. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância de o Congresso derrubar esse veto. Na opinião dele, apesar de o Brasil estar vacinando a população, o problema ainda não está resolvido.
É importante garantirmos o valor de material biológico e a aplicação imediata da lei. É urgente ampliar a produção de imunizantes, salvar vidas, ajudar os países pobres que estão sem vacina.
A Comissão Temporária da Covid-19 discutiu em audiência pública a interrupção ou a continuidade da campanha de vacinação para adolescentes contra a Covid-19. Os participantes concluíram que a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes entre 12 e 17 anos, sem comorbidades, deve ser mantida. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Após a interrupção pelo Ministério da Saúde da imunização de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, a aplicação foi retomada depois que a investigação da Anvisa concluiu que a morte de uma adolescente pós-vacinação estava relacionada a uma doença autoimune, a púrpura. Rosana Leite de Mello, da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, explicou que a vacinação nessa faixa etária é justificável.
E é um público que tem muita mobilidade. Eles, por mais que eles fiquem assintomáticos, eles transmitem.
A iniciativa do debate foi do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Ele disse que a instabilidade dos últimos dias em relação à vacinação de adolescentes prejudica a imunização.
Só gera uma instabilidade desnecessária que não contribui nada a não ser em aumentar o pavor.
Já o vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde Região Sudeste, Nésio Fernandes, criticou a suspensão unilateral da vacinação feita pelo Ministério da Saúde.
A Comissão de Constituição e Justiça pode concluir a análise da Lei de Improbidade Administrativa nesta semana. Já o plenário deve votar o novo marco legal para ferrovias e a criação das loterias da saúde e do turismo. Repórter Bruno Lourenço.
Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar projeto que veda operações em jogos de azar, com cartões ou moeda eletrônica, em sites hospedados fora do país. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta o projeto da Lei de Improbidade Administrativa. Um dia antes, a pedido do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, debate a proposta em audiência pública.
Existem pontos críticos nesta proposta que precisam ser debatidos e, por isso, a necessidade dessa audiência pública. Eu elencaria, sem comentar, dificulta a condenação por improbidade administrativa, impunidade de violação da lei de acesso à informação, favorecimento da impunidade em geral.
E o plenário do Senado tem na pauta da semana a criação das loterias da saúde e do turismo, projeto que estabelece o CPF como número único e suficiente para identificação do cidadão, o novo marco legal para ferrovias e o projeto da improbidade administrativa.
A CPI da pandemia vai ouvir nesta semana Bruna Morato, advogada dos médicos que denunciaram o plano de saúde Prevent Senior por estudo sem autorização. Também prestará depoimento o empresário Luciano Hang, suposto integrante do gabinete paralelo e defensor do tratamento precoce. Repórter Érica Christian.
A CPI da pandemia vai ouvir nesta terça-feira a advogada Bruna Morato, que representa médicos que denunciaram a Prevent Senior. O plano de saúde usou o kit Covid em estudo clínico sem autorização e teria obrigado médicos contaminados a trabalharem e transferirem de UTIs para enfermaria pacientes sem chances de recuperação. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que a advogada poderá estar acompanhada de um desses médicos.
Será um depoimento esclarecedor, até porque o que ficou muito claro no depoimento do diretor da Prevent Senior é que ele transfere todas as responsabilidades à autonomia médica.
Na quarta-feira está previsto o depoimento do empresário Luciano Hang, defensor do tratamento precoce. Ele é suspeito de integrar o chamado gabinete paralelo. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a CPI terá duas opções para quinta-feira.
Estamos para decidir entre o senhor Márcio Nunes ou o secretário de Saúde de São Paulo.
Indicado pelo lobista Marconi Faria, o ex-diretor do Instituto Evandro Chagas, Márcio Nunes, foi preso por corrupção. Já o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenchain, deverá falar sobre a Prevent Senior.
E os senadores debateram em sessão especial a violência no trânsito. Somente em 2019, ano do último balanço consolidado do DataSUS, quase 33 mil pessoas morreram em acidentes no país. Além de provocar milhares de mortes, os acidentes também deixam marcas nos familiares dessas vítimas, lamentou o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Ele aproveitou para registrar as sugestões de convidados à sessão para reduzir a violência no trânsito.
Isso é meu grande sonho, é ver a fiscalização ser constante, é ver a educação para o trânsito dentro das escolas de ensino fundamental, médio e superior, é que toda receita arrecadada com as multas seja aplicada exclusivamente em engenharia de tráfego, de campo, policiamento, sinalização e educação para o trânsito.
O leilão do 5G foi marcado para o dia 4 de novembro. A versão final do edital aprovada pela Anatel prevê R$40 bilhões em investimentos no país. Senadores cobram que as escolas públicas recebam a tecnologia e que desigualdades regionais sejam minimizadas. A reportagem é de Marcela Cunha.
A versão final do leilão do 5G foi aprovada pela Anatel. O leilão da nova geração de internet móvel vai movimentar quase R$50 bilhões, dos quais 10 bilhões e 600 milhões vão para o caixa do governo pelo pagamento das outorgas. O restante terá que ser investido pelas empresas vencedoras para cumprir as contrapartidas previstas no edital, entre elas levar o 4G para as rodovias e instalar rede de fibra ótica nos rios da região amazônica. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, defendeu que o poder público assegure a chegada da infraestrutura digital no interior do país e comunidades mais isoladas.
Sem planejamento, melhor ainda, sem visão de Estado, a disseminação desequilibrada da tecnologia 5G poderá exacerbar o quadro de exclusão digital que divide ricos e pobres.
Foi incluída no edital a exigência de levar internet móvel de qualidade às escolas públicas de educação básica. Segundo o Censo Escolar de 2020, menos de um terço das escolas públicas de ensino fundamental estão conectadas.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.